Açores, com cerca de 150 casos de cancro do pulmão por ano. Presidente da República destaca a relevância geoestratégica da região. Sistema de videovigilância será implementado em parques de estacionamento de Ponta Delgada.
Estes foram os destaques do Informação Açores em cadeia regional de rádios, Rádio Atlântida, Rádio Clube de Angra, Rádio Montanha, Rádio Clube Asas do Atlântico e Rádio Pico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A edição do Informação Açores é da jornalista Cristina Silva. Boa tarde.
Olá, boa tarde. O cancro do pulmão continua a ser uma das doenças oncológicas mais preocupantes nos Açores. O alerta é dado por Carlos Pavão, diretor do Serviço de Pneumologia do Hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, em pleno Dia Mundial do Cancro do Pulmão. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Por ano, a região registra entre 130 a 150 novos casos, sendo a mais afetada do país por esta patologia. Em 2023, Portugal registrou cerca de 4.500 novos casos, o número mais elevado desde 2002. A maioria dos diagnósticos continua a surgir entre os homens e cerca de 85% dos casos estão associados ao consumo de tabaco.
O principal é o tabaco, já disse 85%, não é? A exposição a poluentes ambientais e ocupacionais, a poluição é um aspecto importante, e o envelhecimento da população também, não é? O principal fator de risco para vir a ter um cancro é a idade.
Outra tendência preocupante, aponta o especialista em entrevista à Atlântida, é o surgimento da doença em idades cada vez mais precoces, sendo necessário reforçar as campanhas de sensibilização junto dos jovens. O diagnóstico tardio é outro desafio destacado. Entre 70% e 75% dos casos são identificados em fases muito avançadas, o que limita a capacidade de intervenção.
A maior parte dos doentes são fumadores, e, portanto, desvalorizam muito os seus sintomas. Ah, estou com tosse. Ah, ando a fumar muito. Ah, estou com mais expectoração. Ah, ando a fumar muito. Ah, estou com falta de ar. Ah, estou a ficar velho. E, portanto, as pessoas, os sintomas não são particularmente específicos, principalmente nos fumadores, e, portanto, faz com que nós retardemos esta questão do diagnóstico. Não? As pessoas procuram os cuidados médicos. Nós não temos grande dificuldade na rapidez do diagnóstico. Temos dificuldade no acesso, na procura dos utentes de consulta médica por sintomatologia relacionada com esta doença.
Para assinalar a data, Carlos Pavão deixa uma mensagem de alerta e faz referência a um projeto piloto de rastreio do cancro do pulmão promovido pelo Centro de Oncologia dos Açores.
A principal mensagem é não fumar, não fumar, não fumar, mas o Centro de Oncologia dos Açores está a lançar ao longo deste último ano um projeto piloto de rastreio do cancro do pulmão. Não é? E isto era uma coisa muito importante. É um rastreio feito com tomografias de baixa dose, não é? Em indivíduos com alto risco de cancro, e que nós conseguimos reduzir essa taxa de mortalidade em cerca de 25%, até 33%, para além da sensibilização para a saúde, da promoção de estilos de vida saudáveis, que são obviamente fundamentais. A introdução deste rastreio aqui nas nossas populações ia-nos trazer um acréscimo de melhoria de indicadores de saúde que seria muito significativa.
O pneumologista sublinha que há um ligeiro atraso quanto às opções de tratamentos, como a ausência de um cirurgião residente no Hospital de Ponta Delgada. Atualmente, a maior unidade hospitalar dos Açores conta com um cirurgião que se desloca regularmente à região para operar os pacientes diagnosticados com esta doença.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Presidente da República disse que iniciar a sua visita aos Açores pela base das Lajes na Ilha Terceira é um sinal político que toda a gente percebe, enfatizando a posição politicamente muito sensível do arquipélago em questões geopolíticas. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que aquela base aérea continua a ter grande importância e que na conjuntura atual a localização dos Açores se torna ainda mais significativa.
Hoje a importância aumentou. Porquê? Porque, ainda por cima, é uma importância estratégica mais variada. Nós estamos a pensar na importância no domínio aéreo, estamos aqui numa base exemplar, excepcional, mas também no domínio marítimo. Mas temos aqui um air center que nasce com apoio de vários estados, temos aqui uma localização marítima que sabemos como interessa não só os nossos aliados e amigos, como até outros que são menos aliados e menos amigos, que também por cá andam ou gostam de andar a fazer investigações científicas pelo Oceano Atlântico. Ora, isto hoje é muito claro. E a presença do Presidente da República aqui quer dizer, geoestrategicamente, geopoliticamente, nomeadamente nas relações entre a Europa e os Estados Unidos da América, na vertente sul da NATO, na ligação a continentes como o africano e a América Central e a América do Sul, aumentou a importância dos Açores.
Presidente da República, em declarações ontem aos jornalistas, no primeiro dia de uma deslocação a 5 ilhas açorianas. A seguir, Marcelo visitou o Pico e hoje o dia será dedicado à Ilha do Faial. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, por outro lado, que o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos é bom para os dois lados, salientando que Donald Trump percebeu a importância de colaborar com a Europa. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações na base aérea das Lajes, na Ilha Terceira, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que iniciar a sua visita aos Açores pela base das Lajes é um sinal político que toda a gente percebe, enfatizando a posição politicamente muito sensível do arquipélago em questões geopolíticas. Sobre o Acordo das Lajes, o Presidente da República afirmou que há espaço para conversações e pensar no que exige a colaboração com os Estados Unidos e que essa discussão deve ser feita de âmbito da comissão mista entre os executivos português e norte-americano.
Nós estamos a pensar na importância no domínio aéreo, estamos aqui numa base exemplar, excepcional, mas também no domínio marítimo. Também no domínio marítimo. Mas temos aqui um air center que nasce com apoio de vários estados, temos aqui uma localização marítima que sabemos como interessa não só os nossos aliados e amigos, como até outros que são menos aliados e menos amigos, que também por cá andam ou gostam de andar a fazer investigações científicas pelo Oceano Atlântico, não é? E tem muito interesse pelos Açores. Ora, isto hoje é muito claro. E a presença do Presidente da República aqui quer dizer, geoestrategicamente, geopoliticamente, nomeadamente nas relações entre a Europa e os Estados Unidos da América, na vertente sul da NATO, na ligação a continentes como o africano e a América Central e a América do Sul, aumentou a importância dos Açores.
O Presidente da República passou na manhã de ontem pela base das Lajes, acompanhado pelo Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o General João Cartacho Alves. Marcelo Rebelo de Sousa visitou as instalações e foi levado a conhecer uma exposição sobre os 20 anos desde a aquisição do helicóptero de busca e salvamento da Força Aérea, EH-101 Merlin.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores questionou o Governo Regional sobre a alegada falta de manutenção de 3 reservatórios de armazenamento de água para a lavoura nas Lajes do Pico, considerando que a situação penaliza o setor. No requerimento enviado ao Executivo através do Parlamento Regional, o Partido Socialista quer saber se o Governo da Coligação tem conhecimento de que o reservatório da Canzana está inutilizado desde janeiro de 2025 e por que razão, passados 6 meses, ainda não foi reparado. Os socialistas também apontam a situação do reservatório da Cascalheira, que se encontra vazio, apesar de ser abastecido por uma fonte natural, e pedem esclarecimentos sobre o reservatório do Paulo da Borreca, inutilizado desde dezembro de 2024. O deputado regional socialista Mário Tomé lembra que a agricultura é um pilar da identidade e da economia açoriana, pelo que é inadmissível que continue a ser penalizada por ineficiência urgências e ausência de planeamento estratégico. Mário Tomé lamenta que os agricultores do Conselho das Lajes do Pico continuem a enfrentar sérias dificuldades no acesso à água, especialmente nas freguesias das Ribeiras e da Piedade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A resolução da Assembleia Legislativa dos Açores, que defende a realização de uma auditoria independente às contas do Grupo SATA entre 2020 e 2024, foi hoje publicada em Diário da República. A proposta do PS foi aprovada por larga maioria pelo Parlamento no dia 10 de julho. Segundo o socialista Carlos Silva, os prejuízos acumulados da SATA entre 2021 e 2024 atingiram os 213 milhões de euros, o que demonstra a degradação da situação financeira da companhia aérea e atesta também o fracasso completo do plano de reestruturação da transportadora, que está em processo de privatização. Já o secretário regional dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, disse na ocasião que o executivo de coligação não se opunha à realização de qualquer auditoria à SATA. Este pedido foi aprovado por quase todos os partidos, com assento parlamentar nos Açores, à exceção do deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que votou contra, por entender que os restantes partidos estão a utilizar a companhia aérea como arma de arremesso político. Segundo o Executivo Regional, as negociações para a conclusão do processo de alienação de 76% do capital da Azores Airlines estão a decorrer a bom ritmo, tanto com o consórcio New Tour MS Aviation como a própria Comissão Europeia. No Diário da República de hoje foram publicadas mais três resoluções da Assembleia. Uma delas recomenda ao Executivo que garanta a conclusão de todos os processos de apreciação e autorização de transição dos assistentes operacionais para a nova carreira de técnicos auxiliares de saúde em todas as unidades de saúde de Ilha e nos três hospitais da região, no prazo máximo de um mês, a partir da data da aprovação. Uma outra sugere a criação e o aprofundamento da Regional de Prevenção e Combate ao Suicídio, assim como o reforço do número de profissionais de saúde mental no Serviço Regional de Saúde. A terceira resolução do Parlamento Açoriano diz respeito à constituição de um grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de revisão da Lei de Finanças Locais que majore as transferências para as autarquias locais das regiões autónomas. São 19 câmaras de videovigilância que estão instaladas desde quinta-feira pela cidade de Ponta Delgada. O sistema, que funcionará de forma ininterrupta, será operacionalizado pela Polícia de Segurança Pública nos Açores durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, com um prazo de 3 anos. Para a PSP, esta ferramenta terá um efeito dissuasor e preventivo, esperando uma diminuição dos ilícitos criminais. Além disso, realça que o sistema servirá como meio de obtenção de prova.
Paralelamente, objetivamos com este sistema uma maior celeridade e tempestividade no acionamento dos meios policiais, a quando eventuais ocorrências dentro da área abrangida pelas câmaras de videovigilância, o que possibilitará, em menos casos, a tão desejada atuação policial em flagrante delito, com todas as vantagens que isso representará do ponto de vista operacional e ao nível, muito importante, e sublinhamos também, da percepção pública ao nível do sentimento de segurança. Importa também sublinhar a relevância do sistema de videovigilância enquanto meio de obtenção de prova, possibilitando o cabal apuramento da situação ocorrida e a identificação dos autores do crime e a sua subsequente responsabilização, neste caso, por parte das autoridades judiciais competentes.
Intendente Ruben Medeiros, segundo comandante da PSP nos Açores, que falava na cerimónia de apresentação e entrada em funcionamento do sistema de videovigilância de Ponta Delgada, que teve lugar ontem na praça do município. O responsável salientou que este sistema, em momento algum, irá substituir a presença policial, ou seja, o polícia na rua. Do ponto de vista legal, frisou que a metodologia deverá ser alvo de uma revisão periódica, não só para verificar se ainda existe fundamento para a sua manutenção, mas com vista a saber se há justificação para aumentar a dimensão e o alcance da videovigilância, abrangendo outras artérias. Já para o presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, diminuir a pequena criminalidade associada ao tráfico de droga e aumentar a segurança, quer de residentes, quer de visitantes, são os principais objetivos do sistema.
Sem sombra de dúvidas que o sistema de videovigilância é importantíssimo no que diz respeito à dissuasão, no que diz respeito à diminuição em estudos comprovados em outras cidades que têm o sistema de videovigilância, da diminuição da atividade criminal, seja ela criminal, seja ela de ilícito de mera ordenação social, e aqui incluímos naturalmente certas ondas de vandalismo que aconteceram em Ponta Delgada, sobretudo associada aí a muitas situações que ocorreram durante aqui a noite em Ponta Delgada. E não temos dúvidas nenhumas que esse sistema vai ser muito importante para terminar, ou pelo menos mitigar em grande medida, esses atos de ilícito de mera ordenação social e ilícitos criminais. Mas também temos a certeza absoluta que, também, tal como foi referido e também tal como acontece em outras cidades do país, a implementação desse sistema vai fazer com que haja, sem sombra de dúvidas, um aumento muito grande de um sentimento de segurança em Ponta Delgada.
O autarca aproveitou a ocasião para anunciar que o município vai avançar com a implementação de um sistema de videovigilância nos parques de estacionamento públicos municipais, naqueles que registam maior afluência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Estão abertas as candidaturas ao programa Estagiar L, T e Mais, que decorrem em simultâneo para os jovens e para as entidades promotoras até ao dia 31 de março de 2026. As candidaturas devem ser submetidas no portal empregojovem.azores.gov.pt. Os estágios têm início entre 1 de setembro e 30 de abril nas entidades de natureza privada, no caso do Estagiar L e T, onde se incluem ainda empresários em nome individual, cooperativas e IPSS, às quais acrescem entidades da administração pública, no caso do Estagiar Mais. Os estágios têm a duração de 12 meses, incluindo um mês de descanso, podendo ser prorrogados nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, por mais 3 meses nas entidades empregadoras privadas e nas ilhas de Santa Maria, São Jorge, Pico, Graciosa, Flores e Corvo, por mais 6 meses nas entidades do setor privado e mais 3 meses nas entidades da administração pública. Podem candidatar-se ao estagiar residentes nos Açores há pelo menos 6 meses e com várias qualificações.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Santa Clara apurou-se ontem para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência de Futebol ao vencer os croatas do Varaždin por 2-0, anulando a desvantagem de um golo da primeira mão. Um golo em cada parte, o primeiro por Vinícius Lopes, logo aos 5 minutos, e o segundo por Gabriel Silva, aos 68, ditaram o triunfo pelos dois golos de diferença que a equipa açoriana necessitava, repetindo assim o feito de 2021-2022, quando o Super a segunda pré-eliminatória na sua estreia em provas europeias. O vencedor desta ronda vai defrontar na terceira pré-eliminatória, agendada para 7 e 14 de agosto, quem sair do confronto em Larne, da Irlanda do Norte, e Pristina, do Kosovo, formações que ainda se defrontam. Informação Açores fica por aqui. Boa tarde, bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.